Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta terça-feira. Eu sou o Gerson Zolanese, que está comigo da bancada hoje, nosso grande economista Álvaro Frasson Sbeck.
E aí, meu caro, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia.
Tudo certo, meu amigo, que bom tê-lo aqui nessa nossa manhã.
Valeu, vamos lá.
Vamos lá, Álvaro, o mercado aí, né, temos um grande evento essa semana aí, principalmente na quarta-feira, né, o evento do FOMC aí, Banco Central Americano, Federal Reserve, e basicamente o que a gente está vendo no mercado meio de lado, né, ninguém querendo tomar grandes posições, esperando esse movimento que é de grande valia, a última reunião do Fed aí do ano, né?
Pois é, o mercado brasileiro acabou reagindo até, sentiu bastante, né, como todos os emergentes, né, ontem, por exemplo, o Brasil teve ali, em termos de câmbio, a maior desvalorização do real dentre todos os emergentes. Então, esse movimento, onde está todo mundo querendo entender como é que o Federal Reserve vai atuar na retirada de estímulos, está impactando todos os ativos emergentes. Lá nos Estados Unidos, qual que é o papo? Seguinte, foi anunciado, digamos assim, primeiramente anunciado pelo Jerome Powell que seriam retirados 15 bilhões de dólares da recompra de ativos. Agora parece que vai sair de 15 para 30, ou seja, vai acelerar. Se esperava até há um, dois meses atrás que o tapering, né, que é o fim da recompra de ativos, se encerrasse em junho, agora vai se encerrar entre fevereiro e março, se de fato for para 30 bilhões. Se antecipa a retirada de estímulos monetários, também se antecipa o debate sobre alta de juros dos Estados Unidos.
O mercado já começa a especular.
Né? Exatamente, que hoje o cenário base já são 3 altas de 25 no ano que vem, fechando o Fed Fund Rate, que é a Selic lá dos Estados Unidos, em 0,75 final do ano.
Bom, então, dada essa importância que o Álvaro comentou que super bem no mercado, né, dessa decisão, dessa sinalização para o ano que vem também, a gente vê o mercado hoje lá fora meio misto, né, ou meio de lado, como a gente chama. Então, S&P cai 0,3, Londres sobe 0,3, mercados na Ásia estão até um pouquinho pior, mas a Europa e os Estados Unidos em geral, basicamente com resultados meio mistos ali, né, de novo, nessa espera que o Álvaro comentou, aguardando. Temos alguns dados saindo até hoje, né, Álvaro? Temos aí 10h30 da manhã, PPI nos Estados Unidos, e mais tarde, aí já 11 horas da noite, aí temos em produção industrial e vendas no varejo na China, que aí deve impactar o mercado de amanhã. Né?
Exatamente. Então, acho que a gente tem a agenda começa a ganhar atração, na verdade, hoje à noite, com esses dados da China, tanto que já está fazendo preço aí no minério de ferro. E aí, quarta a sexta, assim que a gente tem bastante informação na parte internacional. Hoje, aqui no Brasil, teve até do Copom, mas a gente fala mais à frente.
Boa, seguindo aqui então, o Álvaro comentou bem, tá, pessoal? Metais em Londres até tem um desempenho misto, em compensação, minério de ferro recua aí também, depois de uma alta significativa ontem. Inclusive, né, o que segurou a bolsa aqui ontem foi a performance da Vale, né, subindo aí 3% aí, basicamente, né, junto com o setor elétrico, foram os protagonistas aí da bolsa ter ficado aqui praticamente no 0x0 também. Mas hoje, né, a gente teve uma realização de lucros no minério de ferro também, petróleo segue essa dinâmica também de poucas movimentações. Tivemos aí a Agência Internacional de Energia reduzindo sua previsão de crescimento de demanda de petróleo em 22, né, em 100 mil barris e essa redução, que pode também deveria, né, ajudar um pouco aí, vamos dizer assim, essa percepção aí de oferta, né, mais branda e talvez menor inflação no mundo.
No fim das contas, da mesma forma como o mercado de juros no mundo está aguardando a decisão do Fed, o mundo de commodities, vamos dizer assim, está aguardando os dados da China de hoje. Né? 23 horas tem produção industrial, vendas do varejo.
Então, importantíssimo.
Importantíssimo aí para a gente entender.
Eu acho que já ficou claro para todo mundo a importância da China no mundo,
sem
né?
Dúvida.
Toda hora que a gente vê alguma questão lá de consumo de minério, setor imobiliário, você vê que treme todo o sistema financeiro global quando a China dá algum sinal de fraqueza. Então, China e Estados Unidos, as duas locomotivas de crescimento do mundo.
Agora são duas dinâmicas, né? É ver como é que estão os índices de atividade da China e ver como é que o governo chinês, basicamente ali o Popular Bank of China, começa a agir para contrapor essa desaceleração do crescimento chinês. É isso que o mercado está acompanhando e as commodities vão acabar oscilando a partir dessas informações.
Boa, Bitcoin apresenta uma leve alta, tá? 47 mil dólares, vai se consolidando aqui nesse patamar, né? Tentando romper 50 mil já ao longo de toda essa semana, mas sentindo alguma resistência. Então, acho que é algum período de consolidação também das criptos em geral, né? Então, Bitcoin segue nessa dinâmica. Mas vou aproveitar que o Álvaro está aqui para explorar bastante o tema de Brasil aqui, que ele domina bem. Álvaro, tivemos agora há pouco, né, quarta-feira passada, o Copom levou a Selic para 9,25, deu mais 1,5 na curva, sinalizou mais 1,5 para a próxima, e hoje de manhã soltou a ata. Como é que está a visão aí disso?
Pois é, acho que na ata não trouxe, digamos assim, grandes novidades. O que foi interessante acompanhar é que na sessão de debate sobre política monetária, teve uma sessão que eles, em algum momento da reunião, cogitaram até acelerar um ajuste acima de 150 pontos base, né, para as próximas reuniões. Então, isso surpreendeu, mostrando o quão o Banco Central, de fato, está preocupado com o cenário de inflação aqui no Brasil. Então, acho que isso foi interessante. Mas, ainda assim, o Banco Central, ele coloca a sua, digamos assim, a sua preocupação com as metas de inflação, com as suas metas de 22 e 23, não exatamente de 22. O que a gente quer dizer com isso? Hoje, a perspectiva aqui do BTG Pactual é 11,75 para a Selic, se encerrando em março. Tem casas e economistas aí renomados também que já vem acima de 13. A gente não acha que talvez não é nenhum nem outro. Talvez a gente comece a caminhar um pouco mais para o 12, para o 12,25, porque na reunião de maio, acho que o Banco Central, na ata do Copom, já deixa uma pista que ele pode permanecer por mais tempo contracionista. E se permanecer por mais tempo contracionista, talvez a gente tenha alta em fevereiro, março e maio do ano que vem. Ainda a aguardar, mas eu acho que a pista que o Banco Central deu foi isso. Olha, a gente não vai jogar para 13, 14 logo no início do ano. A gente talvez coloque um pouquinho para baixo do que esses valores, mas vai permanecer com eles por mais tempo.
É que talvez o ciclo não tão grande, mas o ciclo mais longo, né? Então, ou
Exato.
seja, ele vai dando mais conta-gotas ali, mas segue essa visão. Então, bom ponto, mas de novo, né, Álvaro? Isso aí só dados de inflação à frente vão dizer, né? Temos que realmente aguardar.
O interessante é que ontem teve no relatório Focus, ele pela primeira vez em 35 semanas, o IPCA esperado para o final desse ano cair. Aí teve uma estabilização do IPCA esperado em 2022 e uma queda do IPCA esperado de 23 e 24. Isso não acontecia já há muitas semanas. Então, talvez isso já seja um
Uma luz no
sinal.
fim do túnel.
Exatamente. IPCA de novembro também veio abaixo do esperado.
Vê.
Talvez seja um sinal. Mas ainda assim é cedo para dizer, olha, o Banco Central já está com as expectativas de inflação controlado. E por que não estão? Ele precisa ainda avançar e mostrar a sua firmeza para garantir a sua credibilidade e reduzir a expectativa de inflação.
Show, vamos lá. Então, o presidente do Banco Central aí, do Roberto Campos Neto, faz dois eventos hoje. Um agora está rolando 8h30 da manhã e outro às 10h30. Então, ficar de olho em alguma declaração aí do presidente do BC. Hoje tem leilão de dólar, tá? Um bi de leilão de linha aí. É normal, tá? Essa época do ano, né? O Banco Central dá mais liquidez ao mercado. Tem muita empresa fazendo remessa de lucros, né? Ou overhead já para o ano que vem. Então, 10h30 e 10h35, você tem dois leilões aí, cada um de um bi de dólar,
É
Banco
bastante
Central,
coisa, né?
bastante coisa
Ontem
para
foi
liquidez.
900, né?
Ontem foi 900. Então é bom ficar de ontem foi 905, mesmo assim, dólar, como você comentou, o real foi a pior moeda do mundo.
Exatamente. É o famoso pingo na chapa, né?
Né?
Que você pode até colocar ali algum dinheiro, mas dado o cenário, o contexto local e de calendário, como você bem comentou, que é um período onde de fato tem uma maior remessa de lucros, é difícil segurar o câmbio, né?
Tesouro faz leilão de NTN-Base às 9 da manhã, então daqui a 20 minutinhos aí tem leilão de Base, então tem um pouco mais de vol na curva de juros também. É bom ficar de olho. E hoje temos aí também volume de serviço aqui no Brasil, né? Não é um dado que normalmente faz muito peso no mercado, mas sai aí às 9 horas da manhã.
Pois é, eu acho que esse dado acho que vai ainda assim mostra uma certa fraqueza da atividade econômica brasileira. A expectativa para o mês de outubro é de uma alta de 0,1. E aí, assim, sinceramente, a gente não está muito animado com esse dado, não, dado que toda essa, digamos assim, essa volta tardia da economia, o crescimento de juros dificultando a tomada de crédito, talvez não venha assim um serviço tão robusto quanto a gente gostaria de imaginar.
Boa, seguindo aqui, né? Aproveitar aqui de novo a presença do Álvaro, né? Estamos aí hoje, a Câmara deve votar em plenário, 9 da manhã, a proposta do Senado, aquele fatiamento que teve da PEC
Exato.
dos precatórios. E até o ponto que eu até conversei com você, Álvaro, antes de começar o Morning Call, né? TikTok aqui, né? Temos que aprovar o orçamento esse ano, né?
Exato. Pois é, eu acho que assim, para aprovar o orçamento tem que ter essas bases definidas da PEC dos precatórios. Já é uma sinalização. Agora, o que a gente tem conversado com nossos consultores em Brasília é que essa parece ter a última semana de atividade parlamentar. Semana que vem
É muito
parece
difícil.
que já não vai existir nada muito significativo. E para você debater orçamento no ano que vem,
Não me parece que você
não parece que você
consegue.
vai conseguir fazer isso tão rápido em alguns dias. Então, acho que o cenário pode se encaminhar para algo parecido do que foi do ano passado para esse ano, que é a gente aprovar o orçamento de 2022 em 2022. Claro, não com tanta confusão quanto foi esse ano. Vai lembrar que o orçamento de 2021 foi aprovado em abril desse ano,
Eu lembro.
né? Mas talvez, acho que no início do ano, ali, primeira semana de fevereiro, talvez o debate aconteça.
Boa. Então, como eu comentei, né? Hoje tem às 9 da manhã essa votação dessa parte que ficou para ser discutida. A proposta que teve acordo já foi, né, promulgada na semana passada. E hoje a Câmara também né, ontem, né, aprovou o texto base do novo marco legal das ferrovias, que é um ponto importante aqui para a infraestrutura aqui no Brasil. E, além disso, o governo publicou o MP que faz o socorro aí bilionários às elétricas em geral. Então, isso também ajudou bastante ontem. É, a Eletrobras, Equatorial, Cemig, etc., acabaram caminhando também. Na parte corporativa, tá? As ações da Hapvida do Notre Dame ontem foram um grande destaque, né? Após a reunião do CAD que ocorre amanhã, provavelmente sobre a junção aí, a JV das operações. E um ponto importante aqui para a gente destacar, né? Acho que é toda essa questão de alta de juros aqui no Brasil e preocupação com as eleições e tal. A B3 divulgou ontem, né, uma queda de 7% em novembro do volume versus comparação anual e 12% quando a visão é em outubro, né? Então, basicamente, a queda de volume de trade aqui na bolsa, né?
É, agora acho que essa época de final de ano começa o pessoal já operar menos, né? E já pensar estratégias para 2022.
Boa. A São Martinho aprovou a emissão, né, de R$1 bilhão em debêntures e a Arezzo fará um programa de recompra de 5 milhões de ações. Álvaro, o que a turma tem para ficar de olho aí até o final do ano? Temos essa semana aí Federal Reserve, temos BCE, temos, né, vários bancos centrais. Fora isso, tem mais alguma coisa para a gente? Semana que vem, acabou.
Aqui no Brasil, a gente tem alguns dados, né? A gente tem IBCBR na quinta-feira, isso é super importante para ver o ritmo de atividade econômica do Brasil.
Importantíssimo.
Nas próximas semanas, a gente destacar que dados fiscais também são importantes, devem sair na última semana do ano. Mas concordo com você que agora os mesmos indicadores que há mês atrás, ou semana atrás, teriam mais relevância, começam a perder de relevância no impacto, dado que o volume de negociação acaba sendo menor mesmo, né? Então, acho que o que a gente tem que entender é como é que a PEC dos precatórios vai avançar, como é que vai, de fato, debater o orçamento, se vão fazer alguma força-tarefa para avançar até o final desse ano, vão avançar em janeiro, como é que isso vai acontecer, porque esse debate também ele pode aliviar um pouquinho a parte mais curta da curva de juros aqui no Brasil. Na minha avaliação, é mais ou menos por aí que a gente tem para se preocupar. Porque quando vira o ano, aí a gente começa a entender um cenário que está muito mais próximo do debate de eleições, e o mercado, você sabe, vai precificar, vai direcionar, digamos assim, a sua volatilidade através do debate de eleições.
Né? Acho que esse era o meu segundo ponto. Acho que, dado ainda, né, a nossa visão segue a mesma, né, que eleições têm feito praticamente nenhum preço ainda na Bolsa. Né, ainda é muito incipiente para discutir essa questão, a gente deve começar a acelerar isso no primeiro trimestre do ano que vem. Né?
Exato. Eu acho que o debate ele está bem antecipado, mas ainda não está fazendo tanto preço.
É isso. Né?
Então, assim, a gente teve recentemente o Dória vencendo as prévias do PSDB, o ex-ministro Sérgio Moro se lançando ali como um candidato pelo Podemos. Então, esse arranjo de forças ainda não, quando é anunciado um ou outro, não tem feito muito preço. Né? Eu acho que o que vai fazer preço, pelo menos na minha avaliação em relação a eleições nos próximos 2 meses ou 3 meses, vai ser a aglutinação ou não de candidaturas. Será que, de fato, tu vai ter Sérgio Moro, Ciro Gomes, Rodrigo Pacheco, Marina Simone Silva. Tebet, Marina Silva? Será que vai ter um monte de candidatos mesmo? Ou depois eles vão começar a se aglutinar em forças ali para frente? Eu acho que esse é o cenário que aí o mercado vai começar a precificar primeiro.
Porque agora está tão, né, aberto o cenário ainda, de nem os candidatos, muito menos propostas estão na mesa, que
exato.
O mercado prefere olhar essa questão fiscal ainda e agora global aqui de juros, que é o que realmente faz preço no D0, né? Álvaro, pessoal, a nossa visão de câmbio para o ano que vem também é 5,60, né?
Também é 5,60, assim, porque, vamos lá, né? A gente sabe que o real ele deveria estar mais apreciado do que ele tem negociado. Todos os fundamentos, todos os modelos, quando a gente roda, dizem que o câmbio deveria estar em 4,50, 4,70. Não está, porque, de fato, tem alguns riscos locais na mesa. Primeiro, o risco o risco fiscal e depois o risco político. O risco político ele vai permanecer em 2022, dada a volatilidade das eleições. Dado que a gente não sabe se de fato o real vai começar a ignorar as eleições e precificar mais seus fundamentos em 2022, então a gente prefere manter, digamos assim, uma taxa mais desvalorizada. Mas, de novo, a gente não está querendo acertar que é tendência, mas que vai ter muita volatilidade, porque volatilidade ano eleitoral no câmbio ele é muito maior do que os seus anos anteriores, isso de fato não tem dúvida. Né?
Boa. Pessoal, Selic já conversamos, inflação também, já falamos bem aqui. Pessoal perguntando sobre o preço-alvo das ações. Pessoal, o Research aqui, né, a equipe de equity, isso aqui que também trabalha junto com o Álvaro lá, soltou um relatório aqui, né, criando alguns cenários bases aqui, né, para a nossa bolsa, onde basicamente a gente iria de um cenário pessimista né, para o ano que vem, com a bolsa ali próximo dos 85 mil pontos. Cenário otimista lá nos 150, um cenário base, né, também, ainda, claro, com alguns fatores. O trecho, basicamente, se as coisas melhorarem, seria uma bolsa a 132 mil pontos,
Exato.
ali. E um ponto importante que eu tenho reforçado aqui, né? Se a gente pegar, né, desde que a bolsa existe aqui, todos os anos de eleição, apenas 2 anos a bolsa terminou em queda. Então, todos os outros anos, mesmo sendo um eleitoral, a bolsa terminou em alta. Não quer dizer que não vai ser, né, um eletrocardiograma ali a bolsa. Ou seja, vai ter muita volatilidade, mas a gente pode terminar o ano em alta. Não quer dizer que com certeza a bolsa é para baixo o ano que vem só porque é eleição, né?
Não, sem não, tá longe disso, até porque a gente tem que entender como é que vai se comportar o perfil de risco do país, né? Isso acho que a
Perfeito.
bolsa vai acabar negociando bastante.
Então, turma, acho que por essa terça-feira é só. Então, já perceberam que hoje, né, o mercado é um pouco mais cauteloso, que amanhã é o dia D para a política monetária mundial. Depois, sexta-feira também, dados importantes. Então, atenção redobrada. Aqui no Brasil, né, agindo um pouco mais esvaziado aqui, Brasília já indo para o recesso de final de ano. Álvaro, obrigado
Valeu,
demais pela parceria
Gerson.
de sempre. Recado mais importante do dia: seguir a gente aqui no Instagram, ó. Arroba Gerson Zolorenzi e Álvaro Frasson. Tem lá o boletim Focus que o Álvaro comentou. Segunda-feira, cedinho, ele já posta, a gente reposta, carteiras recomendadas. Tem muito mais conteúdo que a gente consegue passar aqui, que é o que a gente chama do intraday, né? A gente vai soltando ao longo do dia conforme saem os dados.
E para quem quer saber mais de commodities, tá no meu stories também, arrasta
Boa.
para cima o relatório do Leonardo Paiva aqui do time, que
Excelente,
tá excelente relatório de commodities, foi lançado aí recentemente, então vale o toque. Pessoal, muito obrigado aí, até a próxima.
né? É isso aí, turma. Obrigado pela confiança de sempre. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.